nós tratamos de um conceito muito importante. Eu quis fazer um podcast só dele. Um conceito que nós trouxemos na aula de Weber sobre o desencantamento. Ele é essencial para a gente compreender como Weber vai tratar da sociologia jurídica, em particular, como as nossas leis começam a ser feitas, as nossas sociedades passam a se regular por princípios de racionalidade. Já não mais utilizamos apenas critérios e preceitos religiosos para poder comandar a nossa vida. Os 10 mandamentos mudam completamente de figura a partir do século XVIII. A religião deixa de ser tão importante. E como eu disse em sala de aula, a cada dia que passa a religião fica sendo menos relevante e invasiva na vida das pessoas. Eu não estou dizendo que menos importante. Eu estou dizendo que menos relevante. Poucos jejuam durante a quaresma. A maioria de vocês, a maioria de nós hoje, se alimenta durante o dia, por exemplo. Alguns, inclusive, vão a festas antes da Páscoa. Coisa que há poucos anos, talvez na época das nossas avós, talvez até bisavós, com certeza, numa cidade do interior de Minas, seria pouco provável que você comemorasse o seu aniversário com música, bebidas e festas no período que compreende a volta, a ida de Cristo ao deserto, que seria o nosso carnaval, até então o retorno dele a Jerusalém, por fim a sua crucificação, que nós falaremos da Semana Santa, da Páscoa propriamente dita. A religião deixa de ser tão importante, a gente começa a adotar princípios de ciência. A grande transformação, aquela grande expansão demográfica que acontece no mundo ocidental e também, de certa forma, também no mundo oriental, apesar de que os períodos históricos não são exatamente os mesmos, se dá naquela virada do fim do século XVII, século XVIII, a gente começa a ter uma expansão muito grande. Século XIX, a gente vê uma expansão absurda. O século XX, então, cada vez maior. E até hoje nós estamos tentando conter essa expansão. Já ultrapassamos os 7 bilhões de habitantes. A população em 1800 era infinitamente menor. Isso se dá por esse desencantamento, essa morte dos mitos, essa substituição do mito pelo método científico. Ao invés de acreditar, ao invés do padre, por exemplo, predizer como será aquela viagem do navegador, ele começa a utilizar de outros instrumentos, outros métodos já previstos pela ciência, testados, submetidos ao crivo do contraditório, submetidos ao crivo da refutabilidade, para poder então ser comprovado. Nascem as grandes academias de ciência, principalmente na Inglaterra, na Alemanha, na França, mas depois elas começam a surgir pelo mundo. O direito penal também é influenciado por esse desencantamento, apesar de Weber não ter escrito especificamente sobre direito penal. Mas esse desencantamento, ele traz algo de ruim. Na Belle Époque, na grande virada do século XIX para o século XX, o mundo vivia uma situação muito peculiar. As grandes feiras que ocorriam na Inglaterra e na França, em Paris e Londres, as grandes exposições na virada do século, começamos a ter acesso à luz, por exemplo, à iluminação elétrica em várias cidades. Para muitos camponeses franceses, foi a primeira vez que eles viram uma lâmpada acendendo. Tivemos uma obra monumental que foi a Torre de Gustavo, a Torre Eiffel, foi erguida justamente para essa grande exposição de Paris. Tivemos os palácios de cristal. Na Inglaterra se mostrou algo antes nunca visto pela humanidade, que foi o cinema. Pessoas conseguiram ver uma tela reproduzindo pessoas dentro dessa tela, mesmo que sem áudio ainda, mas era algo revolucionário. Mas isso nos levou a uma grande catástrofe. Catástrofe no início do século XX, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. A Belle Époque, o desencantamento, a quebra, o fim do mito, acaba também trazendo uma consequência. Esse pensamento científico produziu o primeiro blindado da história, utilizado na Batalha do Somme, na Inglaterra. Foi quando um blindado, um tanque de guerra, como a gente chama, ele entra em combate pela primeira vez. E apesar das primeiras experiências dele não terem sido muito frutíferas do ponto de vista militar, em pouco tempo ele se desenvolve e se transforma numa máquina de guerra. Tivemos a introdução da aviação militar na Primeira Guerra Mundial. Aviões agora voavam sobre soldados, jogando bombas. Os pilotos, inclusive, jogavam bomba com as mãos, ainda algo muito rudimentar. Mas a ciência, depois, ela culmina, por exemplo, em 1945, 16 de julho, com a primeira explosão nuclear da história nos Estados Unidos, antes das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nós criamos o B-29, uma aeronave utilizada no Japão, por exemplo, agora em 10 de março, no maior genocídio, no maior número de mortos de toda a história. Não foi Hiroshima, não foi Nagasaki, foi um bombardeio de Tóquio, ocorrido em 10 de março de 1945. Então, esse desencantamento, essa quebra do mito, trouxe algo muito bom, trouxe a ciência, mas essa ciência se provou extremamente nociva também. Interessante que o Marx, os pós-marxistas em especial, eles também tratam desse desencantamento através da ideia do fetiche. Mas ele diz, por um conceito completamente distinto, que a gente vai ver alguma coisa disso, até um vídeo muito bacana, quando estudarmos, né, sociologia jurídica sobre o ponto de vista marxista, que esse desencantamento, ele muda, na verdade. A gente deixa de acreditar na religião, a gente deixa de acreditar nos mitos, nos santos, nos milagres, mas a gente é substituído pelo mercadoria. Nós viramos, deixamos de ser refém de padres e passamos a ser refém daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos. A mercadoria, na leitura marxista, ela deixa de ser apenas uma coisa, ela se transforma em sujeito. E o sujeito que somos nós, nos transformamos em coisa. O trabalho passa a ser alienado, passa a ser mecânico, passa a ser igual. Enquanto que a mercadoria assume um papel fundamental. A mercadoria assume o papel principal na vida moderna. Nós somos enquanto temos. Nós somos aquilo que nós conseguimos produzir. Se nós não conseguimos produzir nada, nós não somos. Se nós não temos nada, nós não somos. A mercadoria deixa de ser. Substituímos novamente o milagre pelo produto. Substituímos os preceitos religiosos, míticos, por aquilo que a gente pode efetivamente ter. E acabamos ficando escravos da mesma forma, segundo Marx, assim, fazendo uma rápida relação entre Weber e Marx. Muitos pós... Marx, de certa forma, era weberiano. Muitos pós-marxistas são weberianos. Por isso que eu dei um destaque tão grande aqui na aula de Weber. Eu acho que, para mim, é uma das aulas mais importantes. Deixamos de ser alienados pelo mito e passamos a ser alienados pela mercadoria. Mas isso é um assunto para a conversa na aula de Marx.